Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Segunda turma do Supremo mantém condenação de ex-vereador por corrupção passiva e peculato.
TST invalida norma coletiva que dispensa marcação dos horários de entrada e de saída dos empregados.
Cortadora de cana ganha direito adicional de insalubridade por calor apenas durante primavera e verão.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
Eu sou Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido feito pelo ex-vereador de Vitória, no Espírito Santo, que pretendia anular a decisão que o condenou a 12 anos de prisão.
O ex-parlamentar foi acusado pelo Ministério Público Federal por contratar servidores comissionados e exigir que parte do salário fosse dividido com ele. Fábio Salema.
Em 2012, o caso foi denunciado por pelo menos 3 funcionários do gabinete que passaram por essa situação e tinham quase 50% das remunerações repassadas ao ex-vereador. Os depoimentos confirmariam que a prática era comum. Ao julgar o habeas corpus em que a defesa do ex-vereador pedia anulação da sentença do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, os ministros foram unânimes em rejeitá-lo. Dessa forma, ficou mantida a condenação de 12 anos de prisão por corrupção passiva e peculato.
Uma imobiliária de Brasília deverá restituir compradores que receberam um imóvel com metragem menor do que a prometida. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar recurso da imobiliária por entender que a vaga de garagem não entra na soma da área privativa do imóvel vendido.
A empresa alegava que a vaga é a área privada do comprador e de uso exclusivo, devendo, portanto, ser inclusa na soma da área total do imóvel vendido. Mas a turma não aceitou a questão levantada pela imobiliária, pois a vaga de garagem tem numeração própria e delimitação específica no terreno no contrato firmado entre as partes.
Na decisão, os ministros do STJ ainda explicaram quando a vaga de garagem não pode ser considerada de uso comum ou de uso particular.
Norma coletiva que dispensa a marcação de horários de entrada e saída dos empregados, sistema conhecido como registro de ponto por exceção, é considerada inválida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
Uma empregada pediu na Justiça que os controles de jornada apresentados pela empresa fossem considerados nulos e reconhecida como verdadeira a jornada apontada por ela. Em defesa, a empresa alegou que a norma garantiu o acesso às informações e ainda que emitiam relatórios individualizado com aprovação do empregado.
Decisão de primeira instância havia julgado que não existia irregularidade na prática. Cristiane Meirelles.
Mas a oitava turma do TST considerou o sistema inválido e determinou o retorno do processo à vara do trabalho para que o pedido de horas extras da empregada seja examinado. A relatora do caso no TST, ministra Dora Maria da Costa, enfatizou que a Constituição Federal não autoriza condições que atentem contra as normas de fiscalização trabalhista, como a isenção de registro de frequência normal, conforme determina a CLT.
O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná negou adicional de insalubridade integral à cortadora de cana-de-açúcar no noroeste do estado. A trabalhadora alegava exposição ao calor.
A decisão reformou sentença de primeiro grau, que condenou a empresa a pagar o benefício por todo o período trabalhado. Entretanto, para o juiz relator do acórdão, não é justo o adicional de insalubridade em um estado que chega a ter temperaturas negativas em certos períodos do ano. Simone Oliveira.
A sentença levou em consideração o relatório meteorológico e concluiu que existe a insalubridade apenas nos 6 meses mais quentes do ano. Assim, o adicional à cortadora de cana deve ser restrito ao período da primavera e verão, referentes aos meses de setembro a março de cada ano trabalhado.
O primeiro juizado especial cível de Brasília julgou improcedente o pedido de indenização de uma passageira que perdeu o voo. A justiça entendeu que houve culpa exclusiva da passageira por descumprir o prazo de antecedência.
A passageira pedia reparação por danos morais e materiais por ter perdido a viagem de avião contratada com a companhia aérea. Ela relatou que se atrasou para o embarque, o que ocasionou a perda do voo. Larissa Medeiros.
O juiz decidiu que se a passageira tivesse observado o prazo de antecedência de 2 horas para o check-in, conforme consta no bilhete aéreo, ela não teria perdido o voo. No caso específico, ela deveria ter observado um prazo de antecedência ainda maior por força da limitação física de que estava acometida na época da viagem.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.